Massa Cinzenta Itambé.
Eduardo Carmelo, professor de MBA na FGV de São Paulo, fala sobre meritocracia para reter talentos. Empresas que desenvolvem programas de gestão de jovens profissionais buscam retê-los, valorizando as competências. Em tempos de crise, os talentos disponíveis no mercado tornam-se mais disputados.
Bom, na crise de 2013 e 2014, tem acontecido um fenômeno inverso, na verdade, né? Porque em 2012, você tinha um mercado muito intenso, onde a demanda era maior do que a oferta. Tanto que você tinha um trabalho muito forte com a geração Y, no sentido de conseguir reter os caras, porque os caras saíam por 300, 400, ou seja, eles tinham... O mercado estava mais carente de bons talentos e estava puxando isso. Com 2013, 2014, onde o mercado ficou em crise, na verdade o que está acontecendo é uma necessidade das organizações, principalmente da indústria, de ter que demitir gente, né? Então, na verdade, este cenário, que é um cenário onde era uma abundância de solicitação, de busca de talento, já não é mais. O que fez uma espécie de filtro, onde os bons talentos, eles são ainda disputados. E os médios talentos, eles estão num trabalho muito forte para mostrar o que veio, para trabalhar na melhor essa entrega, para que eles continuem sendo requisitados dentro das organizações. Então, não temos mais aquele momento onde todo mundo está buscando todo mundo, tem uma demanda, eu posso escolher onde eu quiser, posso trocar, porque isso enxugou. Então, o que a gente tem hoje, cada vez mais, é uma necessidade muito grande de o RH internamente em fazer um bom desenvolvimento desses talentos e fazer um bom trabalho que a gente chama de EVP, né? É uma proposta de valor a este talento para que ele possa não só ficar, mas também possa ficar comprometido com todas essas mudanças e essas crises que estão acontecendo.
Como as empresas devem agir para preservar seus talentos?
Então, hoje a gente tem esse conceito, que é um conceito americano, chamado de EVP, ou seja, proposta de valor ao empregado. O que a gente tem visto no livro, o estudo do livro foi isso: você não dá mais para aplicar a mesma prática para todos dentro de uma organização, porque os talentos de alta performance, eles carecem de um conjunto de benefícios e práticas de gestão na qual os fazem efetivamente querer ficar nessa organização. Ao passo que os não engajados precisam de uma outra prática de desenvolvimento e os desengajados de uma outra prática. Então, o que a gente tem percebido é: não dá mais para jogar damas. A gente está precisando jogar damas, quer dizer, tratar todo mundo igual, oferecer o mesmo benefício para todo mundo, porque normalmente esses benefícios são medianos e estão atuando nos talentos medianos, e a gente está vendo uma verdadeira evasão dos bons talentos, justamente porque eles não têm práticas de incentivo à altura do que eles precisam, não têm salários à altura do que eles precisam e não têm gestão, né? A grande palavra, o grande calcanhar de Aquiles nas empresas hoje é a dificuldade de criar uma empresa baseada em meritocracia. Porque esse bom talento que entrega, que trabalha, que está engajado, que tem conhecimento, ele começa a se descolar da empresa porque a própria empresa não sabe cuidar dele direito.
De que forma é possível detectar um talento em uma empresa e como deve ser a gestão para que ele evolua e chegue a cargos decisivos dentro da corporação?
Vamos pensar que cada organização tem o seu drive, ou seja, se é uma empresa de uma área de serviços, nós vamos buscar competências que estejam alinhadas a essa área de serviços. Se é uma empresa que privilegia custo e escala, nós precisamos ter talentos que saibam trabalhar com excelência operacional, saibam trabalhar com redução de custo, ou seja, o drive da organização define as competências essenciais da empresa e vão definir as competências desses talentos. Então, o que a empresa faz? Ela desenvolve um modelo de competência onde, nesse próprio modelo, alinhado com o negócio, ela consegue fazer um bom recrutamento, um bom desenvolvimento, uma boa gestão de desempenho, uma boa gestão de benefícios, de remuneração, e consegue fazer uma sucessão, ou seja, consegue desenhar o plano de carreira do talento e consegue desenhar um plano de sucessão. Então, a base das empresas que trabalham com isso é a gestão de competência, que consegue fazer todo o sistema de desenvolvimento de talento até o seu processo sucessório. Quem tem uma boa estrutura de competência tem condições mais consistentes de conseguir trazer o talento certo, reter o talento certo e preparar esse talento para assumir cargos cada vez mais complexos dentro da organização.
Companhias de capital aberto são mais propensas a atrair talentos do que empresas familiares e estatais? Caso sim, por quê?
Não necessariamente. O que as companhias de capital aberto têm feito, que as empresas familiares não fazem, que a gestão pública não faz, é ter na base do seu processo de desenvolvimento uma gestão de meritocracia, por exemplo. Então, assim, os indicadores são muito mais assertivos. Há especificamente uma necessidade de entregar o que foi prometido para o acionista. Então, você tem cada vez mais um modelo de gestão que é mais ajustado a estratégia, a entrega, e por sua vez é um modelo de gestão, como o da Ambev, por exemplo, como a Gerdau, por exemplo, que tem um modelo muito bem estruturado de desenvolvimento de talentos, porque todo mundo ali é medido, todo mundo sabe exatamente o que tem que fazer, porque precisamos entregar valor não só à comunidade, mas aos acionistas também.
A Petrobras, hoje mergulhada em um escândalo, deveria se preocupar em criar um banco de talentos para preservar o futuro da empresa? Isso se ela já não faz?
Ela faz, ela tem um excelente banco de talentos, especificamente para o seu corpo técnico. O que a gente vê da Petrobras é uma cisão entre a carreira técnico-administrativa e a carreira política. Então, o banco de talentos, onde tem talentos preparados para assumir as questões técnicas e administrativas, ele tem, ele já faz isso muito bem. O grande problema da Petrobras não são os técnicos, o grande problema da Petrobras é onde entra no nível político, e ali você não consegue ter gerência sobre esses desvios que a gente consegue ver na organização. Então não dá para culpar o corpo funcional, nem dá para culpar o RH da Petrobras, que fazem muito bem, mas que quando chega nesse contexto político eles não têm gerência.
Entre os setores da economia do país, quais se preocupam mais com a gestão de talentos e capital intelectual?
Hoje, o que se preocupa muito é o setor de tecnologia, que é um setor em expansão e que necessita, além do conhecimento técnico, você necessita de competências comportamentais, que são como proatividade, como empowerment, como autonomia, ou seja, são a área que carece de sistemas mais descentralizados, de uma gestão mais flexível e descentralizada, por sua vez precisa de talentos mais preparados, que tenha um empreendedorismo interno, ou seja, que a gente chama, ter o jargão que a gente chama de donos do negócio, né? Assim, ou seja, é um segmento que acompanha as velocidades de mercado, assim como o varejo também faz isso muito bem, acompanha a velocidade do mercado e precisa capacitar muito bem os seus talentos para dar conta de entregar esses novos produtos, serviços e experiências que eles estão fazendo. Então a gente vê bem muito isso. Tecnologia, varejo também, Boticário, que faz muito bem também esse processo.
A construção civil ainda está aquém de conseguir captar, preservar e lapidar seus talentos?
Você vê que a gente está tendo uma ruptura nesse processo, né? Quer dizer, nós fizemos uma grande aposta na construção civil. E se você pegar a Odebrecht, por exemplo, a Odebrecht, se ela não fizer mais nenhum negócio nesses próximos 2 anos, ela tem trabalho até os próximos 10 anos. Ou seja, então por mais que nós estamos vivendo uma ruptura, mas em termos de projetos estratégicos, de projetos de infraestrutura, nós estamos desenvolvendo esses engenheiros e vamos ainda precisar de mais engenheiros. Então a gente vê uma ruptura neste momento, mas isso não significa que vai ter um impacto destrutivo no futuro. Até porque a visão de projeto das grandes indústrias é um projeto de longo prazo e que tem consistência mesmo diante dessa crise.
Recentemente, os cursos de engenharia civil voltaram a atrair jovens. Diante do quadro recessivo do país, os talentos que surgirem futuramente nessa graduação podem se perder?
Não, não vão se perder. Não, como, pelo menos a tendência que a gente está olhando, não vai, a crise ela é nesse sentido. Para a infraestrutura, ela é passageira. Os economistas dizem que isso dura até meados de 2017. Então, quer dizer, a gente tem aí uns 2 anos de tentativa de recuperação daquilo que era a evolução, mas os projetos a longo prazo vão acontecer e quem está nessa área estudando isso já diz, os engenheiros, os professores do Tonai FGV, por exemplo, eles já dizem que, na verdade, a gente não pode parar de acelerar a formação desses engenheiros porque a gente vai precisar muito deles.
Hoje, quais os países exemplares na gestão de seus talentos?
Puxa, é difícil falar país, né? Porque acaba sendo nichos. A Alemanha é um exemplo de desenvolvimento, uma parte dos Estados Unidos é exemplo de desenvolvimento. Você tem um foco de inovação muito grande na China, que justamente está tá pensando no longo prazo e tem um trabalho muito forte de desenvolvimento. Você tem os destaques que servem para a nossa educação, que é a Coreia do Sul, que tem um trabalho incrível de desenvolvimento. E você tem, inclusive, a Índia, fazendo um trabalho muito forte, principalmente na área de tecnologia. É que não dá para falar de país, porque assim, tem sempre uma ilha de excelência em cada país trabalhando nisso. Dá até para falar do Brasil, se a gente pegar essa ilha de excelência, tem. Se a gente pegar aqui o IEL, por exemplo, aqui em Curitiba, que tem um foco super forte de inovação, que tem grandes chances de produzir grandes transformações em 3, 4 anos. Né? São mudanças estruturais de desenvolvimento, que aparentemente no curto prazo parece que não vai ter impacto, mas nos próximos 5 anos, 7 anos, onde você cria, por exemplo, aqui uma cultura de inovação na indústria, né? Ou seja, é algo que não se viu. É o grande desafio da indústria, mas você tem uma ilha de excelência que está trabalhando nisso. Tem o exemplo da Bosch aqui, tem vários exemplos de empresas fazendo trabalhos incríveis. É que a gente não vê isso no jornal, a gente não vê isso na Globo, né? Mas você tem ilhas de excelência que estão construindo talentos excelentes. Né?
Obrigado por participar do Massa Cinzenta e Itambé.
Itambé com você, a companhia certa.